Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à quarta sessão ordinária da décima turma. Peço ao nosso secretário que faça a leitura da ata de julgamento da sessão anterior.
Pois não, doutor. É a ata de julgamento da terceira sessão ordinária virtual assíncrona da décima turma, realizada em 10 de março de 2026. Presidente, excelentíssimo senhor desembargador federal Nelson Porfírio, representante do Ministério Público Federal, excelentíssimo senhor procurador regional da República, doutor Eduardo Botão Pelela. Às 15 horas do dia 10 de março de 2026, foi aberta a sessão ordinária virtual, assíncrona, com a participação dos excelentíssimos senhores desembargadores federais Nelson Porfírio, João Consolim, Marcos Moreira Não, cadê hoje? Não. Estava. Marcos Moreira e a excelentíssima senhora juíza federal convocada, Thaís Gurgel. Ausentes, justificadamente, os excelentíssimos senhores embargadores federais, Maurício Cato e de Gabriel Araújo. O doutor Maurício Cato, em decorrência de férias regulamentares, e a doutora Gabriela Araújo, licença médica. Não havendo impugnação, foi aprovada da sessão anterior. O Procurador Regional da República, doutor Eduardo Botão, reiterou todos os demais pareceres já exarados no feito, com intervenção ministerial constante da pauta e apresentados em mesa. Foram proferidas sentenças orais nos seguintes processos relacionados. No julgamento do processo número 506-2825-74-2022-4039999, após o voto vista do desembargador federal Nelson Porfírio, que rejeitava a preliminar de falta de interesse de agir, a décima turma, por maioria, decidiu dar provimento à apelação do INSS, conversão do ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de custos de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de inexigibilidade, vencido o desembargador federal Nelson Porfírio. No julgamento do processo número 548-80-10-2017-403-6183, após o voto do relator, pediu vista dos autos, desembargador federal Marcos Moreira, aguarda para votar, desembargador federal João Consolim. Adiados os processos abaixo relacionados, por indicação dos relatores. Retirados de pauta os processos abaixo relacionados, por indicação dos relatores. Encerrada a sessão às 8 horas e 31 minutos, do dia 12 de março de 2026, tendo sido julgado 774 processos.
Em discussão? Aprovado? Aprovada a ata da terceira sessão. Muito bem, hoje temos a composição, na composição da turma, o desembargador federal Maurício Cato, desembargador federal João Consolim, desembargador federal Marcos Moreira, está ausente, né? Justificadamente, licença maternidade,
maternidade, né?
Doutor Gabriela Araújo, e estamos recebendo mais uma vez o doutor Ricardo Gonçalves de Castro China, a quem saudamos. Primeira presencial, doutor China?
Primeira presencial.
Presencial, presidente. Então, seja muito bem-vindo a esta turma, votos de muito sucesso no seu mister. E temos a presença do doutor Sergei Medeiros Araújo, integrante do Ministério Público Federal, quem também cumprimentamos, desejando-lhe uma boas-vindas aqui à nossa sessão. Fazia algum tempo que o doutor não vinha à nossa sessão, não é isso? Ah, pode ser. Tudo bem. Nós vamos fazer uma pequena inversão aqui para começarmos com a proclamação dos resultados dos pedidos de preferência.
Preferência, né?
Vamos começar com isso. Então,
doutor, esse aqui ele está pedindo, então, se eu quiser falar isso primeiro, aí continuando os demais aqui.
Tá.
Começa aqui.
Que
esses aqui são das
já estão separados. Muito bem. Então, eu vou proclamar o resultado dos itens com pedido de preferência, iniciando pelo item 216, é o processo 5.000.979, dígito 41, relator do Desembargador Federal Maurício Cato, autor Flávio Ramos, réu o Instituto Nacional do Seguro Social. No item 216, a turma decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora.
Esses aqui são os demais. Tá.
No item 66, apelação 5.690.000, dígito 93, apelante Pedro Natalino Bortoleto, apelado INSS, a turma, a unanimidade, decidiu, relator, desembargador Maurício Cato, a turma, a unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reconhecer e averbar o tempo de serviço rural em regime de economia familiar, no período de 5/12/68 a 30/9/77, e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde ADER 22/1/2014, pagando parcelas vencidas, acréscimos de juros e correção monetária, assegurando ao autor o direito de opção pela manutenção do benefício administrativo mais vantajoso, sem prejuízo da execução dos valores atrasados do benefício judicial referentes ao período entre 22/1/2014 a 25/6/2018. O item 101, apelação 5.012, dígito 57, em que é apelante o INSS, apelado Flávio César dos Santos, tá, também da relatoria do desembargador federal Maurício Cato. A turma, a unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS. No item 105, também da relatoria do desembargador federal Maurício Cato, apelação 5.003.176, dígito 15, apelante Marcos Alexandre de Carvalho Silva, apelado INSS. A turma, a unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual. No item 147, também do desembargador federal Maurício Cato, apelação 5.068.189, dígito 27. Aqui são apelantes o INSS e Carlos Alberto Diniz, apelados os mesmos. A turma, a unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, ficando prejudicada a apelação do INSS. No item 148, também relatoria do desembargador federal Maurício Cato, apelação 5.340, dígito 37, em que são apelantes o INSS e José Luiz Pellegrini, apelados os mesmos. A turma, a unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária, negar provimento à apelação do INSS e dar provimento à apelação do autor para reconhecer o vínculo urbano de 1/1/79 a 30/9/84, bem como atividade especial de 19/6/2010 a 13/3/2018, concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento, 13/3/2018, acrescida dos consectários legais. No item 149, apelação civil 5.007.411, dígito 30, também do relatoria do desembargador federal Maurício Cato, aqui é apelante o INSS e apelada Maria Amélia Correia Nardella. A turma, a unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS. Item 160, também da relatoria do desembargador federal Maurício Cato, apelação 5.004.153, dígito 37, apelantes INSS e Maurício Martins de Miranda, apelados os mesmos. A turma, a unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso do autor para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e complementação da prova pericial quanto ao período de 16/7/2007 a 6/2/2019, por consequência, julgar prejudicada a análise das demais teses recursais, bem como a apelação do INSS. No item 179, relator do desembargador federal Maurício Cato, apelação 5.062.053, dígito 77, apelante João Batista de Moraes Barros, apelado INSS. A turma unanimidade decidiu dar provimento à apelação do autor para restabelecer o auxílio por incapacidade temporária, convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 4/6/2022, data seguinte da cessação indevida, com os consectários legais e honorários advocatícios, bem como conceder a tutela de urgência. Na sequência, o item 258, apelação civil 5.110, dígito 65, de minha relatoria, apelante Gildimar Antônio Paixão, apelado INSS, a turma, à unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e dar provimento à apelação. Item seguinte também da minha relatoria, 263, apelação 5.133, dígito 96, apelante Oswaldo Paulo da Silva, apelado INSS, a turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora. No item 264, também da minha relatoria, apelação 5.077.885, dígito 48, apelante Libertino Gonzaga Lima, apelado INSS, a turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do autor. Item 272, apelação 5.258, dígito 61, apelante INSS, apelado Antônio Vilmar Ferreira Amorim, de minha relatoria, a turma em unanimidade decidiu em juízo de retratação negativo manter o venerando acordo. Item 316, apelação civil 5.007.304, dígito 76, apelantes INSS e José Nivaldo Soares de Freitas, de minha relatoria, a turma unanimidade negou o provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação do autor, fixando de ofício os consectários legais. Item 397, apelação civil 5.101, dígito 14, apelante INSS, apelado Roberval Magalhães Martins, de minha relatoria, a turma unanimidade decidiu anular de ofício a sentença por citra petita, julgando parcialmente procedente o pedido, julgando prejudicada a apelação, fixando de ofício os consectários legais. Item 399, apelação 5.547, dígito 43, apelante INSS, apelado DGZAR Antônio da Silva, da minha relatoria, turma unanimidade decidiu negar provimento à apelação do INSS, dar provimento ao recurso adesivo do autor, fixando de ofício os consectários legais. Item 719, apelação civil 5.004.898, dígito 26, apelante INSS, apelado Marcos Schwartz, de minha relatoria, a turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, fixando honorários advocatícios em sucumbência recursal. Item 729, apelação 5.002.996, dígito 52, apelante INSS, apelado Adailton Antônio dos Santos, aqui relatoria do juiz federal convocado Ricardo China, a turma, à unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e dar parcial provimento à apelação da autarquia. Item 751, também relator o juiz federal convocado Ricardo China, apelação civil 5.077.096, dígito 49, apelante Valéria Vades Merigue de Almeida Esteola, apelado INSS, a turma unanimidade deu provimento à apelação da autora. Item 755, apelação 5.1310, dígito 80, apelantes INSS e Nancy Bueno Rosa de Mello, relator o juiz federal convocado Ricardo China, a turma à unanimidade decidiu conhecer parcialmente da apelação do INSS, negando-lhe provimento, e deu parcial provimento à apelação da parte autora. No item 790, apelação 5.055.596, dígito 29, relatoria do juiz federal convocado Ricardo China, apelante INSS, apelada Amélia Flores de Jesus. A turma, unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, fixando honorários advocatícios em sucumbência recursal. Item 793, apelação civil 5.993, dígito 98, apelante Luiz Carlos Monteiro, apelado INSS, este de minha relatoria. A turma, a unanimidade, decidiu dar provimento à apelação. Item 795, apelação 5.015.190, dígito 31, apelante INSS, apelado Edson Pereira de Souza, de minha relatoria. A turma, unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS. Item 808, apelação 5.004.938, dígito 54, apelantes Rosimeire Moreira da Silva Lourenço, João Vitor da Silva Lourenço, e Rafael Moreira da Silva Lourenço, apelado INSS, aqui relator do embargador federal Maurício Cato. A turma unanimidade deu provimento à apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença determinando o retorno dos autos ao juiz de origem para a reabertura da instrução processual. Item 809, apelação 5.004.688, dígito 52, apelante José Carlos Gomes, apelado INSS, relatoria do desembargador federal Maurício Cato. A turma, a unanimidade, deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a atividade especial, período de 6/3/97 a 19/10/2012, condenando o INSS a converter o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. Item 810, apelação cível 5.002.375, dígito 12, apelante Cleusa Aparecida Rodrigues do Prado, apelado INSS, relator desembargador federal Maurício Cato. A turma, a unanimidade, deu provimento à apelação da autora, reformando a sentença e julgando procedente o pedido de concessão de pensão por morte. Item 814, apelação 5.002.109, dígito 25, apelante Odete Vieira de Carvalho, apelado INSS, relator juiz federal convocado Ricardo China. A turma, a unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora. Finalmente. Ufa! Muito bom. Bom, na sequência, então, vamos aos votos vistos.
Voto visto.
Né?
Doutor, então, eu vou ficar com esse aqui.
Isso. Qual que é o meu, qual que é o seu?
Não, pode ser esse aí. Você começou com esse, não tem problema.
Então, tá bom. Começando, então, pelo item 400, que é um pedido de vista que eu fiz, né, em relação ao feito da relatoria do desembargador federal Maurício Cato. Agora, aqui é aquele caso que estávamos conversando, né, desembargador Maurício Cato, em que, na verdade, haveria necessidade de abrir vista para o INSS.
Se me permite, senhor presidente, gostaria inicialmente de cumprimentar a Vossa Excelência, nossos eminentes pares, o eminente Procurador Regional da República, Dr. Sergei Medeiros, os eminentes advogados presentes, senhores servidores da Casa. Nesse caso, o item 400 da minha relatoria, eu trouxe o voto em sessão anterior, Vossa Excelência pediu vista, mas observando mais atentamente os autos, senhor presidente, eu verifico que quando eu trouxe o voto, por falha nossa, minha, eu deixei de ouvir o INSS sobre um pedido de habilitação e pedido também de conversão do benefício em
pensão por morte.
Em pensão por morte. Então, eu gostaria de suscitar uma questão de ordem para determinar a conversão do julgamento em diligências para ouvir o INSS sobre o pedido formulado pela parte autora no ID 336-608-385.
De minha parte, eu não vejo nenhum problema, né? Estou com o Solim, que também, compõe o quórum. Né?
De minha parte, também não vejo nenhum óbice.
Tá. Então, eu devolveria os autos, né?
Isso, nós converteríamos em...
Para converter em diligência.
Isso, converteríamos em diligência e eu repautaria oportunamente.
Então, faz isso. Então, esse, o item 400 é retirado de pauta para fins de conversão em diligência para manifestação do INSS. Né?
Quanto ao pedido de pensão por morte.
Isso.
Na verdade, é uma petição só em... Que há pedido de habilitação, pensão por morte, antecipação de tutela, tem um pedido
combo.
Só nesse
sobre ID a questão que mais ampla abordada no voto
isso.
Okay. Exatamente.
Ok, então é isso. Na sequência, também um outro pedido de vista que fiz é o item 401. Pela ação civil 5.003.721, dígito 45, em que é apelante Josenildo Alexandre Gomes e apelado o INSS. Houve sustentação oral, doutor Diego Campion Pereira da Silva, e o voto da relatora, que foi acompanhado pelo desembargador federal Maurício Cato, e na sequência eu pedi vista. Eu estou aqui, então, é o item 401. Já disponibilizei aos eminentes pares o meu voto, mas a mim mesmo não, porque não estou conseguindo abrir. Agora sim. Eu estou aqui, então, para ser bastante sintético, né? Após examinar o voto da eminente relatora, eu estou acompanhando integralmente o voto. Tá? Então, aqui já proclamo o resultado. A turma, a unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do autor. E é esse caso que nós temos uma questão a ser dirimida, mas que já trago aqui o problema e já trago também a proposta de solução, porque como a desembargadora federal Gabriela Araújo está em licença maternidade e caberia a ela, né, lavrar o acórdão, e ela estará impossibilitada por um período ainda razoavelmente extenso, né? Consultando o regimento desta corte, artigo 49, inciso 1º, que prevê as substituições do relator em casos de impedimento, ausência ou obstáculos eventuais, né? Então, nesse caso, será substituído pelo revisor, se houver, ou, né, pelo desembargador federal imediato em antiguidade no plenário, aliás, no caso aqui na turma. Né? Então, nesse caso, a proposta é que seria o desembargador federal Maurício Cato a lavrar o acórdão. Podemos resolver assim? Perfeito.
Perfeitamente.
Então, no item 401, né, só complementando o resultado, né? Após o voto vista do desembargador federal Nelson Porfírio acompanhando a relatora, a turma unanimidade deu parcial provimento à apelação da parte autora, lavrará o acórdão o desembargador federal Maurício Cato em face da ausência temporária
e prolongada,
né, da relatora original. Muito bem. Não há outros pedidos de vista, então passemos às sustentações orais. Aqui, então vamos... Isso, né? Aqui nós temos um pedido de prioridade, né? Da doutora...
Maria Elizabeth,
que já está aí a postos, né?
Sim.
Então, eu vou aqui inverter a ordem para iniciar pelo item...
O item
476 da relatoria do desembargador federal João Consolim. Nós podemos dispensar a leitura do relatório, não é, doutor?
Sim, pode.
Pois não. Então, Vossa Senhoria tem a palavra para a sustentação oral pelo nosso prazo regulamentar.
Eu cumprimento esta colina Corte, esta turma, na pessoa do excelentíssimo senhor relator. O caso, excelência, que trago aqui a baila não é, assim, apenas uma discussão sobre os direitos do autor, mas sim sobre a dignidade do autor. O autor, excelência, ele se encaixa, se enquadra no artigo 151 da Lei 8.213, de 91. Ele se submeteu à neoplasia maligna, uma cirurgia uma cirurgia que ele submeteu e se encaixa na neoplasia maligna. Ou melhor, foi a retirada de testículos. Ele retirou os dois testículos. Primeiro um, depois causou mais problemas, né? Ele teve que retirar um segundo. Ele era motorista e, com isso tudo, agravou a situação dele. Ele passou a ter impedimentos físicos graves, impedimento nas funções e nas estruturas, impossibilidade de permanecer sentado por longos períodos, dor e desconforto na região da cirurgia, orquiectomia, agravamento com vibração constante do veículo, fatores socioambientais, psicológicos, pessoais, limitação no desempenho das atividades, restrições de participação, depressão, epilepsia, impotência funcional definitiva e permanente total. Ele é motorista, é ajudante de motorista. Com tudo isso, excelência, ele não consegue, não há como o autor, o apelante, está exercendo as suas funções de motorista. Como que ele vai sentar-se? E aquela vibração de corpo inteiro, né? Também para piorar a situação dele. Então, nós estamos somando aí também a situação de epilepsia, as crises que têm alteração de consciência, a possibilidade de convulsões enquanto estiver dirigindo. É uma situação bastante complicada. Nós temos nos autos vários laudos do médico que eu assisto, sempre constatando a incapacidade para o trabalho, que é permanente. E tivemos também um laudo do doutor Bom, o laudo ele está no ID 35337065, em que ele assegura que o autor não tem condições nenhuma de exercer, de trabalhar, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psíquico. Então, e de forma, ele está incapacitado de forma total e permanente para o trabalho, não havendo condição de recuperação ou adaptação. É o doutor Marcos Edivar Pozzoni, CRM de São Paulo, 60940. Temos outros laudos, é verdade, mas são laudos contraditórios. Agora, imagine os senhores sentar-se por longo tempo, dirigir aquele solavanco, a vibração de corpo inteiro. E aonde? Aonde que está o problema dele? Vamos pensar? Vamos raciocinar? Como seria esta situação para esse beneficiário do INSS? Nós já tivemos a concessão do benefício de aposentadoria, foi cassado, depois foi restabelecido o benefício. Hoje ele continua recebendo, porém, no B31 ao invés de B32, o que está errado também, né? E nós estamos aqui, diante dessa situação, requerendo o restabelecimento dessa aposentadoria por total incapacidade e permanente. Ele não tem condições de exercer nem a profissão dele, nem outra, porque é uma pessoa que tem epilepsia, uma pessoa que tem alteração de consciência, reflexos que podem causar problemas, né? Então, ele não tem condições de dirigir. A incapacidade dele é total, permanente. Eu só gostaria de entender, se os senhores entenderam aonde que foi a cirurgia. Eu não quero ser mais clara, mas eu creio que os senhores homens podem entender, não sei, as senhoras também, mas se eu posso ser clara, tirou-se todos os testículos, dois que tinham. Primeiro tirou um, depois agravou a situação, teve que tirar o outro, e ele faz acompanhamento oncológico, quimioterapia, radioterapia. Como que esse cidadão vai dirigir o veículo? Como que ele vai trabalhar? E lá a vida está em risco, a vida dele é em risco, a vida de muitos, não é mesmo? Então, eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse uma consideração dessa situação do senhor Alexandre e conceder a ele definitivamente a aposentadoria por invalidez total e permanente, de forma definitiva. É o que eu tinha para nesse momento. Eu quero ser breve, quero ser rápida, porque não adianta eu ficar enchendo aqui de conversa. Meu assunto é esse. Meu cliente, ele fez essas extrações de testículos, tem esse problema de neoplasia maligna, ele tem essa, ele é beneficiário do INSS. Esta situação ocorreu depois que ele já havia ingressado no RGPS, no sistema do INSS. Essa limitação é muito grave, não traz a ele só problema físico, psicológico, transtornos. Então, fica aqui o meu pedido de provimento para que ele tenha restabelecido definitivamente o benefício dele como aposentadoria total permanente, incapacidade total permanente, pelo B32, e também com mais 25% que ele já teve também esse assegurado. A majoração dos 25%, que ele depende totalmente de uma terceira pessoa para cuidar dele. Eu peço, então, o provimento nesse sentido. E agradeço a atenção dos senhores.
Muito bem. Senhor relator.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Cumprimento a todos em nome de Vossa Excelência, o doutor Sergei, pelo Ministério Público, advogados, servidores da casa. Realmente é um caso bastante complexo, ou que foi ficando cada vez mais complexo ao longo do tempo, porque nós temos três perícias nesse caso.
Sim.
A segunda perícia, cumprimento também a doutora Elizabeth, que sustentou com bastante ênfase as razões do seu cliente. Uma segunda perícia diz que está totalmente incapacitado para o trabalho. A terceira perícia, sob outro aspecto, diz que está capacitado para o trabalho. De modo que eu vou pedir o adiamento por uma sessão para analisar melhor, tendo em vista a profissão também exercida, embora a terceira perícia, por um laudo bastante consistente, diga que está totalmente capacitado para o trabalho, mas eu quero olhar melhor,
pois não,
com base especialmente nas ponderações aqui pelas delegações orais.
Tá. Excelência. Então...
Pois não, doutor.
Só um momento. Isso porque ele não, com certeza, não é homem, né?
Sim.
Porque imagine um homem sentindo esse transtorno e dirigindo aí 8 horas, 10 horas, epilepsia.
Pois é. Bem, então, Vossa Excelência trará na próxima sessão.
Ou na
então,
próxima sessão presencial, enfim, que for mais adequado.
Não sei qual é a necessidade de
ser. A próxima vai ser presencial.
De qualquer maneira, a próxima vai ser presencial.
Então,
Perfeito. Então, doutora Maria Elizabeth já fica ciente de que o processo, o jovem terá prosseguimento na nossa próxima sessão, que é no dia
7 de abril.
No dia 7 de abril. Né? E agradecemos a sua participação no julgamento deste filho.
Mas será também, pode ser por videoconferência também?
A senhora poderá, sim, poderá.
Porque dia 7 poderá. De abril eu estarei em Minas Gerais numa perícia lá.
Pois não.
Obrigada.
Passemos então agora à pauta. Tem presencial?
Tem presencial.
Então vamos para as sustentações presenciais, iniciando pelo item 205. Apelação civil 5.006.868, dígito 69, é apelante o INSS, é apelado José Francisco Inácio, Está inscrita para sustentação a doutora Sabrina Gradvol-Bitiati. Está presente? Boa tarde, doutora Sabrina. Queira assumir a tribuna. É, relator Zimaldo Mori Sucato, podemos dispensar o relatório, né? Então, a senhoria tem a palavra pelo prazo regulamentar.
Posso ficar de pé?
Pode sentar, seu pé, fique à vontade.
Boa tarde, cumprimento a todos presentes, os nobres julgadores, especialmente na pessoa do eminente relator. Sou advogada Sabrina Gradvol-Bitiati, OAB 525863, e falo em nome do apelado José Francisco Inácio. Bom, em que pese o parcial provimento à apelação do INSS, em que fora mantido o reconhecimento do período especial, o motivo da sustentação oral é referente aos efeitos financeiros. Então, serei breve, porque o INSS, em suas razões de apelação, informou que teria sido juntado documento novo no processo, de modo que incidiria o tema 1124 do STJ. Então, solicitou que os efeitos financeiros retroagissem apenas da citação. Porém, tal alegação não é verídica, haja vista que o PPP ele foi retificado apenas nos vícios formais, de modo que a exposição aos agentes nocivos hidrocarboneto e o ruído acima da legislação já havia sido caracterizado desde o PPP apresentado lá no requerimento de concessão da aposentadoria em 2015. Desse modo, respeitada a prescrição quinquenal, eu venho aqui apresentar minha sustentação oral para que os efeitos financeiros retroajam além do solicitado pelo INSS. Obrigado pela atenção.
Senhor relator.
Senhor presidente, eu vou pedir também uma sessão, só para dar uma outra relida no PPP. Eu confesso que eu estava vendo o PPP de uma forma diferente, mas a eminente advogada traz aqui uma visão de que essa retificação do PPP não diria respeito a aspectos substanciais. Então, só para fazer essa revisão, eu vou pedir a suspensão do julgamento por uma sessão.
Pois não. Então, no item 205, eminente relator, adia o julgamento por uma sessão. Doutora Sabrina, então, fica ciente que o julgamento será retomado no dia 7 de abril. Também, sustentação presencial no item 259, apelação civil 5.328, dígito 21, em que apelante Daniela Moreira de Almeida e apelado o INSS, está inscrito para sustentação Dr. Mauro Sérgio Alves Martins. Já está, boa tarde, Dr. Mauro.
Boa tarde, excelência.
Sou eu o relator, podemos dispensar a leitura do relatório, né? Então, Vossa Senhoria tem a palavra pelo prazo regulamentar.
Cumprimento a todos, boa tarde, nobres embargadores. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Trata-se de um processo onde a senhora Daniela Moreira de Almeida, ela requereu a concessão do benefício incapacitante devido a problemas de tuberculose mamária em suas duas mamas. O INSS, por diversas vezes, concedeu o benefício, negou a prorrogação. Ela ficou sem benefício por vários períodos, desde 2019, é a saga da senhora Daniela Moreira de Almeida, por conta desse problema grave que ela carrega. E ocorreu do ajuizamento da presente demanda, onde foi determinada uma perícia, e a perícia judicial reconheceu a incapacidade temporária da pericianda senhora Daniela. Porém, reconheceu a data do início da incapacidade somente em 8/1/2023, baseado num tratamento que já não sei se eu vou pronunciar corretamente o termo técnico médico, que é 8/1/2023, foi introduzido o tratamento de HIP. Muito embora houve o agravamento. Então, esse tratamento ele não serviu para constatar ou iniciar iniciou a incapacidade da senhora Daniela Moreira. Ela já vinha doente desde 2019, muito embora a documentação médica demonstre que ela era portadora dessa doença há 20 anos na data da perícia. Então, em meados de 2022, 2024, ela já tinha esse problema de doença. Nós sabemos que doença não gera direito a benefício, mas em 2019, o próprio INSS reconheceu a incapacidade decorrente desse problema de saúde da senhora Daniela. E eu peço atenção de vossas excelências ao ID 353-127-419. Para ser mais exemplificativo, na folha 329 do PDF baixado em ordem crescente, o próprio INSS, em 14/2/2019, reconhece, grifei alguns pontos específicos dessa perícia administrativa, onde diz o seguinte, ultrassom de mamas em 14/2/2019, espessamento de pele em ambas as mamas, coleções heterogêneas de provável origem inflamatória, melhora parcial e recidivas, ou seja, antes já havia esse problema de doença e de incapacidade. E no finalzinho do laudo administrativo, incapacidade reconhecida por conta dessas doenças. Pois bem, isso se repetiu de 2019 até a presente data, onde nesse processo a qual nós sustentamos nessa honrosa tribuna, foi determinado o laudo pericial e na folha 109 o perito certifica que o problema incapacitante da senhora Daniela é tuberculose mamária, aproximadamente 22 anos, ou seja, desde o ano de 2001, isso está certificado no laudo pericial ID 353-127-464, com quadros de repetição. Fez cirurgia nessa época, ou seja, não é a partir do tratamento de RIP que ela a doença gerou a incapacidade. Já havia essa incapacidade anteriormente. Fez cirurgia na época e no próprio laudo pericial salienta um laudo médico na folha 109 e 110 do PDF, folha 4 do laudo, indica tuberculose mamária há 10 anos. Excelências, como já mencionado nessa tribuna, a senhora Daniela, ela vem enfrentando esse problema grave de tuberculose mamária desde 2019. A declaração de benefício mostra essa intermitência em concessão do benefício incapacitante sempre pelo mesmo motivo. Então, excelências, o que eu venho defender nessa tribuna e pontuar humildemente é que seja levado em consideração que a doença grave que a senhora Daniela Moreira levou à sua incapacidade não pode ser considerada a partir desse tratamento. Esse tratamento foi só uma nova tentativa de amenizar os efeitos da doença e afastar a incapacidade para que ela volte a ter uma vida normal como escriturária do Banco do Brasil. O que a dona Daniela gostaria é voltar a trabalhar, mas desde 2019 ela vem sendo impedida por conta dessa doença, desculpe o termo, desgraçada que atormenta a vida da senhora Daniela. E o INSS e o laudo pericial entender que a incapacidade dela se deu a partir só desse tratamento, que tem a finalidade de amenizar os efeitos, traz um prejuízo muito grande para a segurada. Então, portanto, requeiro que seja considerado a data do início da incapacidade em 12/8/2019, onde o próprio INSS reconhece os problemas de saúde incapacitante da segurada administrativamente. Muito obrigado e peço desculpa por alguma falha da minha parte.
Que é isso, doutor. Eu, na verdade, gostaria de um esclarecimento de Vossa Senhoria, porque no meu voto eu estou enfrentando aqui a questão de conversão do benefício de incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente. Uhum. Mas você está dizendo que também está questionando o início do benefício conforme fixado em primeira instância, é isso?
Sim, né? Excelência.
Então, nesse caso, eu vou também aqui, né, pedir licença aos pares para adiar o julgamento de uma sessão para rever essa questão que me passou aparentemente despercebida quando da apreciação da apelação. Então, para eu não cometer aqui nenhuma injustiça, eu vou também adiar o julgamento e prosseguimos, então, também para no dia 7 de abril. E doutor Mauro, então, já sai intimado do prosseguimento do julgamento. Com os nossos agradecimentos pela colaboração no julgamento. Boa tarde.
Eu que agradeço, boa tarde e boa sessão a todos.
Obrigado. Bom, então vamos passar agora para... Sim, né? Folha 15. Passemos então agora às sustentações por videoconferência, começando pelo item 398, em que houve um pedido de prioridade aqui também pela doutora Clarice Alves Preto Figueiredo, está presente, né?
Sim.
Tá. Então, é o item 398, relatoria, apelação civil 5.459, dígito 29, apelante INSS, apelado Osmar Garcia, inscrita, então, para a sustentação, a doutora Clarice Alves Preto Figueiredo, que tem a palavra, então, para a sua sustentação.
Boa tarde a todos, aos julgadores, aos demais colegas. Então, aqui no presente caso, trata de uma aposentadoria por tempo de contribuição com direito adquirido antes da emenda 103/2019, com o tempo especial convertido. O juiz de primeira instância julgou procedente, em parte, o pedido, reconhecendo os períodos especiais, que ratificou o tempo de contribuição de 37 anos, 4 meses e 11 dias na DER, em 15/6/2021. O INSS recorreu com os seguintes pontos. Ele alegou a coisa julgada, a ausência de exercício da atividade especial, E relação ao enquadramento também. Foram apresentadas as contrarrazões e, a princípio, eu gostaria de, em preliminar, citar o que foi dito pelo juiz de primeira instância em relação à coisa julgada. Ele diz o seguinte: inicialmente, rejeito a preliminar da coisa julgada, tendo em vista que o processo número tal, que é 5.332.45/2018, que tramitou na 4ª Vara Federal de Campinas, tinha como objeto um processo administrativo de número diferente desse que discute desse atual benefício. Ressaltando também que foram anexados documentos novos nesse novo pedido. E depois tem a questão do mérito dos tempos especiais. Então, o INSS, ele alega que o período do 1/7/84 a 31/8/86, 1/9/86 a 9/6/90, em que o trabalhador, ele trabalhou na empresa Singer, onde ele era ajudante de produção e também pintor. E ele estava exposto a um ruído de 93 decibéis. Também tem o período em que ele trabalhou na empresa KLP e KLPC, que é o mesmo grupo, o que acontece ali é que ele tinha a medição era de decibelimetria, qualitativos para ruído e poeira. Só que foram juntados nos autos o PPRA, uma ação trabalhista, onde tem um laudo pericial que demonstra a exposição a ruídos, a produtos periculosos. Então, o que eu venho buscar aqui é que seja mantido, né, a sentença de primeiro grau, já que a documentação comprova que ele realmente esteve exposto, né, a produtos insalubres e apresentou documentação comprovando isso. Então, é isso que eu aguardo dos senhores.
Muito obrigada. Muito bem. Bom, passo então à leitura do voto, né? Faloei de forma resumida, né? Encaminhei aos eminentes pares aqui a íntegra. Como foi dito, aqui a questão é concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento do exercício de atividades especiais. Né? Houve aquela arguição de coisa julgada em relação a um processo anterior que foi movido perante a 4ª Vara Federal de Campinas. Né? E aqui eu estou observando que, embora tenha havido, né, uma decisão anterior que abrangia parte dos períodos, né, nesta ação o autor juntou novos PPPs, portanto, eu estou entendendo que a causa de pedido remota é diversa da alegada naquela ação, não estando configurada a famosa tríplice identidade necessária ao reconhecimento da coisa julgada. Estou, portanto, afastando essa alegação, trazendo aqui precedentes desta corte, da lavra do desembargador Gilberto Jordan e do nosso saudoso, né, colega Sérgio Nascimento, e um da 4ª Região do Desembargador Federal Celso Kipper. Então, entro no exame do mérito, faço aqui uma série de considerações sobre os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, mencionando aqui a jurisprudência, tratando das questões especialmente ligadas ao agente nocivo ruído e outras que são pertinentes a este feito. E passo, então, diretamente ao exame dos autos. São períodos que vão de 10/7/84 a 9/7/90, 3/3/93 a 31/5/96, 15/3/2016 a 30/4/2018. Em relação a 10/7/84 a 9/7/90 e 15/3/2016 a 30/4/2018, o demandante esteve exposto a ruídos acima dos legalmente admitidos, conforme os PPPs anexados, está, portanto, exerceu atividade nociva à saúde nos termos da lei. Em relação à questão da metodologia adequada para a aferição do agente ruído, eu trago o tema 1083, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que conclui, então, que não havia imposição normativa de técnica antes de 18/11/2003. Bom, em relação ao período de 3/3/93 a 31/5/96, aqui o autor juntou apenas a carteira profissional, indicando o exercício do cargo de ajudante de eletricista, não sendo possível, portanto, o reconhecimento da especialidade por mero enquadramento, não tendo havido a comprovação à exposição à eletricidade acima da voltagem limite, é de rigor a reforma da sentença neste particular. E aqui eu estou dando pela extinção do processo sem resolução do mérito em relação a essa questão, aplicando o tema 629 do STJ. Seja como for, somando todos os períodos comuns e especiais, estes convertidos, verifico que o autor totalizou 36 anos, 6 meses e 2 dias de tempo de contribuição até ADER, 15/6/2021, tendo também cumprido os demais requisitos para a concessão do benefício, inclusive antes da emenda constitucional 103. Faz jus, portanto, a aposentadoria por tempo de contribuição, sendo o efeito financeiro do benefício a partir do próprio requerimento administrativo, já que foram submetidos ao INSS todos os documentos pertinentes. Correção monetária, juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios, o INSS arcará com o pagamento no percentual mínimo, na forma prevista nos artigos 85 e 86 do CPC. Portanto, eu estou aqui conclusivamente dando parcial provimento à apelação, apenas para julgar extinto sem resolução do mérito o pedido de atividade especial exercida entre 3 do 3 de 93 a 31 do 5 de 96, mantido os demais períodos. É o voto. Como vota o desembargador federal João Consolim?
Senhor presidente, complementando a doutora advogada, doutora Clarice, acompanho integralmente Vossa Excelência.
Voto desembargador federal Marcos Moreira.
Senhor presidente, antes gostaria de, sendo a primeira vez que me manifesto, cumprimentar a Vossa Excelência, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar os meus ilustres pares aqui presentes, cumprimentar o eminente doutor Sergei, representante da Procuradoria da República, os nossos serventuários, assessores, todos que nos assistem, cumprimentar os advogados, na pessoa da doutora Clarice, que também expôs de forma muito clara e objetiva, e nesse sentido eu acompanho integralmente Vossa Excelência.
Muito bem. Proclamo então o resultado. A turma unanimidade decidiu dar parcial provimento à apelação apenas para julgar extinto sem resolução do mérito o pedido de atividade especial exercida pelo autor no período de 3 do 3 de 93 a 31 do 5 de 96. Agradeço a participação da doutora Clarice Alves Preto Figueiredo nesse julgamento, desejando-lhe uma boa tarde.
Muito obrigada, boa tarde a todos.
Na sequência, temos então o item 163, né? Página 13. Tá. Só que ele não compareceu. Não compareceu? Eu vou. Bom, está inscrito para sustentação o doutor Alex Moura.
Não compareceu, desculpa, doutor.
Alex Moura Marques está presente?
Ele não
está presente? Muito bem. Então, este vai para o julgamento com os demais na pauta. Na sequência, ainda na lavra do desembargador federal Maurício Cato, item 191, apelação civil 5 milhões, 184, dígito 47, apelante Ademar Pereira de Almeida. Apelado INSS, está inscrito para sustentação o doutor Vinícius dos Santos Morandi. Está presente, doutor Vinícius?
Sim, boa tarde, excelência.
Boa tarde.
Tudo bem? Excelência.
Diga.
Perdão, eu fiz contato ontem no tribunal, lá acerca da minha sequência, da minha sustentação oral.
Pois não.
E eu tomei conhecimento do breve resumo do decisório, né? E até não ia realizar a sustentação oral.
Pois não.
Para não tomar o tempo, né, da sustentação dos demais colegas. Mas a única questão que eu traria é acerca dos efeitos do acórdão, para não ocorrer a implantação automática do benefício. E pudesse ocasionar, assim, que vou explicar para a excelência o que ocorreu.
Pois não.
Durante o curso do processo, depois que ingressamos com o recurso, ele implementou os requisitos para uma aposentadoria por idade. E ele fez essa solicitação. E atualmente ele recebe esse benefício na via administrativa.
Certo.
Certo. Então, que eu pediria é que fosse aplicado o princípio do melhor benefício, para que fosse resguardado o direito de opção do segurado com a manutenção do benefício mais vantajoso, sem prejuízo da execução das parcelas pretéritas dessa aposentadoria por tempo de contribuição, e que fosse executado no interstício entre as duas DER. Né?
Certo. Pois não, é o senhor relator.
Senhor presidente, eu vou, diante dessas ponderações, eu vou trazer o voto na sessão seguinte, eu já analiso todas essas questões, só queria só confirmar, o eminente advogado disse que já houve concessão, é um benefício de 23, é isso que ele conseguiu, né? Uma aposentadoria?
Isso, perfeito, tá. Excelência, foi concedido o benefício, né, da aposentadoria por tempo de contribuição. Houve, sim, o reconhecimento de diversos tempos especiais e foi convertido em comum, né? E isso é uma excelente decisão, agradecemos muito, só com relação à implantação automática, Tá. Né? Porque como ele está recebendo a aposentadoria por idade, aí pode conflitar.
Sim.
Né? É só para não aplicar assim automaticamente, tá, e ter a observância do princípio do melhor benefício. Tá.
Vou só para fazer esses ajustes no voto, eu trago pois na não. sessão seguinte, então, senhor presidente.
O doutor Vinícius, isso foi informado nos autos, doutor Vinícius?
Eu vou informar, porque eu tomei conhecimento, na verdade, de ontem para hoje.
Pois não. Seria interessante para, né, ter essa melhor avaliação. Né?
Claro, okay. Claro. Eu vou. Faz em memoriais ou petição simples?
Petição simples nos autos resolve.
Petição simples resolve, sim. E, maravilha, de qualquer forma, maneira, então, adiamos o julgamento também para o dia 7 de abril. O doutor Vinícius já fica ciente do prosseguimento do julgamento, então, nessa próxima sessão. Tá. Agradecendo, então, a participação.
Eu que agradeço.
Desejando-lhe uma boa tarde, doutor Vinícius.
Muito obrigado, igualmente a todos.
Passemos, então, para o item 256.
Não compareceu também.
Também não.
Doutora Regiane.
Doutora Regiane Gomes Sobrinho, Portugal de Marco. Está aí? Não está? Então, ausente. Item 265, aqui é a manifestação do Ministério Público Federal. Apelação civil 5.051.207, dígito 30. Apelante Ana Alice Gaspar de Santana. Apelado INSS, está inscrita para ostentação a doutora Valéria Monteiro de Oliveira. Está presente, doutora Valéria?
Sim.
Tá. Boa tarde, doutora Valéria. Então, é dispensada a leitura do relatório. Eu passo a palavra ao doutor Sergei para a sua manifestação. É o item 265.
265. Primeiramente, gostaria de cumprimentar esta colenda turma em nome do Nelson Porfiro, cumprimentar também os seus advogados, os seus servidores. Acredito que esse processo, não sei se foi aquele que, na verdade, não foi ao Ministério Público.
Foi isso que tinha passado?
Mas independentemente disso, excelência, eu gostaria só de aproveitar a oportunidade para ratificar todos os pareceres que estão já lançados nos autos. Os examinei, não tem nenhum acréscimo a fazer.
Certo.
Então, é nesse sentido a manifestação, inclusive em relação aos processos eventualmente que estão em concentração no palco.
Pois não. Com a palavra, então, a doutora Valéria Monteiro de Oliveira para a sustentação. Eu inverti a ordem, mas enfim,
não tem problema.
A ordem dos fatores não altera o produto. Para a Valéria, então, com a palavra pelo prazo de até 15 minutos.
Boa tarde. Inicialmente, meus cumprimentos ao nobre relator e aos demais desembargadores componentes dessa egrégia turma, aos servidores aqui presentes e meus cumprimentos aos colegas advogados. O caso em análise da senhora Ana Alice trata-se de um pedido de benefício de prestação continuada à pessoa deficiente, que após a produção de provas foi julgada improcedente, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau entendeu que não restou comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício. No tocante ao requisito da deficiência, importante destacar que a análise da deficiência, né, para fins de concessão desse benefício deve ser analisada sob a ótica do conceito legal de deficiência, que é estabelecido no Estatuto da Pessoa com Deficiência, bem como à luz das condições concretas e individuais da recorrente, o que não foi observado na perícia que foi realizada nesses autos. Só para esclarecer o contexto da senhora Ana, ela reside em um município pequeno, de poucas oportunidades de trabalho, e ela sempre trabalhou de maneira informal como diarista rural e faxineira diarista, e pela simplicidade mesmo, por falta de conhecimento, não verteu as contribuições necessárias para o INSS e acabou ficando à mercê da assistência social. Ela foi acometida por uma neoplasia maligna de mama e precisou submeter a tratamento cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, um tratamento que conhecidamente é extremamente agressivo, provoca diversos efeitos colaterais, vômitos, fraqueza, fadiga intensa, dor, queda da imunidade, alterações emocionais, que ela teve que, né, retirar parte da mama, limitações físicas, E o laudo que foi produzido, o laudo médico produzido no processo, concluiu que a senhora Ana ela não apresenta deficiência, mas apresenta incapacidade laboral total e temporária. A perícia realizada em fevereiro de 2024 fixou a data de início da incapacidade em março de 2023. E tendo em vista que essa primeira perícia não analisou o caso à luz do conceito legal de deficiência, foi determinada a complementação de laudo. Contudo, novamente não foi atendido de forma adequada essa solicitação, né? O laudo complementar, ele, além de incompleto e sem uma nova avaliação presencial da parte autora, sem qualquer fundamento, a perita atribuiu nota 100 a todos os quesitos, o que é logicamente incoerente, já que na opinião da mesma perita, a senhora Ana estava incapaz para o trabalho de forma total e temporária. Então, dessa forma, a gente vê a necessidade de ser analisado o conjunto probatório e não a perícia de forma isolada, que demonstra que a senhora Ana ela estava incapaz para o trabalho e para a vida independente em razão desse diagnóstico de neoplasia maligna há mais de 2 anos, porque o início da incapacidade foi fixado em março de 2023 e os documentos médicos comprovam que em dezembro de 2025 ela continuava em tratamento médico. Então, foi superior, né, está sendo superior a 2 anos. Atendendo o requisito de impedimento de longo prazo que autoriza a concessão do benefício. No tocante ao requisito econômico, a única renda familiar é proveniente do trabalho da esposa, do esposo, né, da autora, o senhor Marcos, que trabalha numa empresa que presta serviços para a usina da região, na função de motorista, e ele recebe uma renda variável. Na ocasião do requerimento administrativo e da visita domiciliar da assistente social, após os descontos obrigatórios com o INSS e com o plano de saúde, que também é descontado em folha de pagamento, a renda era de cerca de R$ 2.200. De forma geral, né, o segurado empregado, a renda bruta que consta no CNIS, ela não deve ser analisada de forma isolada, pois esse valor não é o que efetivamente está disponível para empregado. Tem os descontos, né, que nem mencionado, nesse caso, tem o desconto do plano de saúde, tem o desconto da contribuição previdenciária obrigatória. Também deve ser considerado que quando uma pessoa, principalmente de baixa renda, ela é acometida por uma doença grave, como a neoplasia maligna, junto com a enfermidade, vem também inúmeras despesas e dificuldades financeiras. No caso da senhora Ana, ela precisava se deslocar cerca de 117 quilômetros para a cidade de Presidente Prudente para fazer o tratamento médico, que não era na cidade dela. Então, ela tinha gastos com deslocamento, com alimentação, com um acompanhante que precisava também arcar esses custos. Então, junto com a enfermidade, vem uma série de dificuldades que a pessoa enfrenta, principalmente financeiras. E essa renda, né, líquida de R$ 2.200 ainda era destinada para o pagamento do imóvel, que é financiado pela CDHU, e para a compra de medicamentos que não eram disponibilizados pelo SUS, porque ela fez o tratamento pelo plano de saúde, então tinha coparticipação, tinha medicamentos que, como ela estava fazendo pelo plano de saúde, o SUS não disponibilizava. E além de todas as despesas com água, energia elétrica, gás de cozinha, alimentação, então a gente sabe que R$ 2.200 não é uma renda abastada para suprir todas as necessidades de uma pessoa que está enfrentando uma neoplasia maligna de mama. Então, considerando essa renda líquida, após os abatimentos com moradia, medicamentos, deslocamento para tratamento médico, a renda per capita familiar era inferior a meio salário mínimo e insuficiente para as despesas mais elementares da família. Por todas as razões aqui explanadas, a recorrente pugna para que seja considerado o conjunto probatório, as condições pessoais, a realidade vivenciada por ela, e seja reconhecido o impedimento de longo prazo, em razão do diagnóstico e tratamento de neoplasia maligna, e, consequentemente, a reforma da sentença para condenar o INSS a conceder o benefício postulado desde a data do requerimento administrativo. É assim que sustento. Muito obrigada.
Obrigado, doutora Valéria, e até em homenagem à sua sustentação, eu vou aqui também pedir aos colegas, Vênia, para adiar o julgamento por uma sessão para examinar melhor esses argumentos que foram trazidos, especialmente da tribuna, me comprometendo então a trazê-lo para continuidade no dia 7 de abril. Então, doutora Valéria, já fica intimada, né, que o julgamento prosseguirá na nossa próxima sessão. Desejo-lhe, então, uma boa tarde, agradecendo pela participação.
Boa tarde.
Bom, na sequência temos o item 294, aqui. Também não. Estava inscrito o doutor André José de Paula Júnior. Não está presente. Né? Também não. É mesmo. Então, ausente. Então, temos ainda o item 794, inscrito para ostentação, doutor Levi Ferreira. Está presente, doutor Levi?
Presente, excelência.
Pois não, é o item 794, pela ação 5.1130, dígito 87, em que apelante Samuel Rodrigo Tezan e apelado o INSS. Doutor Levi, boa tarde. Dispensado o relatório, então, Vossa Senhoria tem a palavra pelo prazo de até 15 minutos para a sustentação.
Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador relator Nelson Porfírio, em nome de quem cumprimento os demais integrantes desse egrégio colegiado, o ilustre representante da Procuradoria, os colegas advogados e servidores presentes. Nesta sustentação, destacarei 5 pontos de maneira resumida. Inicialmente, começo a delimitação do objeto deste recurso. Excelências, é fundamental delimitar que não se postula nestes autos a concessão de benefício. O apelante já teve seu auxílio acidente concedido administrativamente pelo INSS em dezembro de 2023. A presente demanda é rigorosamente uma ação que visa exclusivamente o recebimento de valores atrasados. Portanto, o objeto deste recurso é estritamente a reforma do marco inicial financeiro da condenação. A sentença recorrida, embora tenha reconhecido o direito, limitou o pagamento apenas ao ajuizamento da ação, que foi em abril de 2025, quando correto, por lei e jurisprudência vinculante, é a retroação de 5 anos contados do requerimento administrativo que ocorreu em 6/7/2023. É imperativo destacar que a data de início do benefício correta já foi objeto de análise profunda por este colegiado, no julgamento do mandado de segurança número 500-6298-41-2023, 403-61-28, relatado pelo desembargador federal Nelson Porfírio, esta turma analisou os laudos periciais de 2010 e concluiu de forma expressa que a data de início do auxílio acidente é 1/11/2010, seguindo o tema 862 do STJ. Naquele momento, a segurança não foi concedida exclusivamente por uma questão processual, qual seja o entendimento de que o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança. Deste modo, o direito à data inicial do benefício em 2010 já é uma premissa jurídica estabelecida por este tribunal. O segurado apenas seguiu ao que chamo aqui de orientação processual deste colegiado, ao ajuizar a presente ação ordinária para receber os valores atrasados que o INSS, mesmo após o referido mandado de segurança, não realizou o pagamento. A sentença recorrida incorreu em erro ao afirmar que as parcelas seriam devidas apenas a partir da cobrança judicial em 2025. Excelências, é princípio basilar, segundo a súmula 85 do STJ, que a prescrição quinquenal retroage 5 anos contados do protocolo do requerimento administrativo. O apelante provocou o INSS em 6/7 de 2023. Portanto, o direito ao recebimento das parcelas vencidas retroage ao período de 6/7/2018 a 5/7/2023. Fixar o marco inicial em 2025 é premiar a autarquia previdenciária pelo erro e pela resistência injustificada de corrigir o erro. O ajuizamento só ocorreu em 2025 porque primeiro impetrou o referido mandado de segurança. Premiar a autarquia, portanto, com a redução do período de pagamento é inverter a lógica da justiça e ignorar a mora administrativa já consolidada desde julho de 2023. A conduta do INSS extrapola ainda o erro aceitável. A autarquia ignora deliberadamente o tema 862 do STJ e a premissa já fixada por este TRF3 no referido mandado de segurança de que o benefício deveria ter sido pago desde 2010. O segurado aguarda, portanto, há mais de 13 anos por verbas de natureza alimentar. A resistência injustificada em pagar o quinquênio anterior à DER, mesmo após o reconhecimento judicial da data correta do benefício, configura dano moral conforme pleiteado. Vale lembrar que o INSS chegou a apresentar proposta de acordo nestes autos, admitindo a retroação ao quinquênio da DER, mas depois mudou a proposta de maneira inexplicável. Então, parto agora para o quinto e último ponto, para requerer, em nome do apelante, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando que o INSS pague os valores atrasados referente ao quinquênio anterior ao requerimento administrativo, ou seja, de 6/7/2018 a 5/7/2023, com juros e atualização na forma legal, condenação em danos morais e a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor da condenação. Isto é o que se pede como inteira justiça. Muito obrigado pela atenção.
Muito bem. Passo, então, à leitura resumida do voto. Aqui, como foi dito, da tribuna, o autor pretende a condenação do INSS ao pagamento de valores atrasados referentes ao auxílio-acidente e a indenização por danos morais. Como foi dito também, houve um requerimento administrativo em 6/7/2023, né, visando a concessão do auxílio. O INSS concedeu o benefício fixando a data 6/7/2023. Não houve pagamento de qualquer quantia a título de parcelas em atraso, pelo que o autor, também como foi dito, impetrou mandado de segurança, que foi depois trazido a esta corte e, embora reconhecida a data do início do auxílio-acidente, 1/11/2010, foi denegada a ordem, uma vez que pretendia receber parcelas de atraso, tendo em consideração que o mandado de segurança não se presta à substituição de ação de cobrança. E, na sequência, o autor ajuizou a presente ação de cobrança. Aqui, na origem, entendeu-se ser o caso de procedência do pedido para que o INSS seja condenado a pagar as parcelas vencidas com o marco inicial 25/4/2025, observada a prescrição quinquenal. Aqui, os argumentos do autor é que faz jus às parcelas compreendidas entre 6/7/2018 a 6/7/2023, portanto, 5 anos anteriores à DER, além de indenização por danos morais. Bom, feito esse breve histórico, ressalto que a impetração da mandado de segurança é causa de interrupção da prescrição e que o prazo prescricional só volta a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida naquela ação. Trago aqui um precedente do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do ministro Herman Benjamin, nesse sentido, que favorece o autor, uma vez que o presente feito foi ajuizado em 25/4/2025 e o trânsito em julgado do mandado de segurança ocorreu em 11/3/2025. Portanto, né, considerando que o autor apresentara requerimento administrativo expresso para o pagamento das parparcelas em atraso em 6/7/2023, merece acolhida o pedido de condenação do INSS ao pagamento dos valores devidos no quinquênio imediatamente anterior, né? Portanto, 6/7/2018 a 6/7/2023. Relativamente aos danos morais, sabemos que a responsabilização civil do Estado demanda a existência de nexo de causalidade entre uma conduta ilícita do agente e a ocorrência do dano, prescindindo aqui dos requisitos de dolo ou culpa. Esta turma tem um entendimento já consolidado há muito tempo, segundo o qual a demora na análise ou mero indeferimento do pedido na via administrativa não é suficiente a demonstração do dano moral, devendo restar devidamente comprovado nos autos a atuação de agente público em afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. E trago aqui dois precedentes desta turma, um da lavra da desembargadora federal aposentada, Lúcia Ursaia, e do desembargador federal aposentado, Batista Pereira, neste sentido, para dizer que não verifico, no caso vertente, a existência de licitude capaz de ensejar o pagamento de danos morais. No mais, fixo a correção monetária e juros de mora nos termos do manual de cálculo da Justiça Federal. As verbas acessórias, prestações em atraso também deverão ser calculadas na forma estabelecida. Estou, portanto, dando parcial provimento à apelação do autor para condenar o INSS ao pagamento das parcelas em atraso do benefício de auxílio-acidente, compreendidas entre 6/7/2018 a 6/7/2023, fixando de ofício os consectários legais. É o voto. Como vota o desembargador federal João Consolim?
Senhor presidente, cumprimentando o advogado, doutor Levi Ferreira, e a análise minuciosa feita por Vossa Excelência, acompanho integralmente o voto.
Como voto, desembargador federal, Marcos Moreira.
De igual forma, cumprimento o doutor Levi e acompanho integralmente Vossa Excelência.
Proclamo, então, o resultado. A turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do autor. Agradeço o doutor Levi Ferreira pela colaboração no julgamento do feito, desejando-lhe uma boa tarde.
Boa tarde, excelências, boa sessão, muito obrigado. Licença para sair.
Boa tarde. Esse já foi, portanto, temos o último.
Desistiu.
Desistiu? Não faça isso, né? Ah, então tá bom. Então, encerrada a pauta de sustentações orais, passamos à pauta comum, processos na pauta de julgamento, iniciando pelos pautados pelo desembargador federal Maurício Cato. Aqui há os itens 1 a 224, os 798 a 807, a indicação de retirada de pauta dos itens indicados, né? Não há necessidade de ler, e também indicação de adiamento de outros tantos itens por parte do eminente relator. Havia também, doutor Maurício, dois itens que havíamos conversado, que Vossa Excelência disse que também iria adiar, que são os itens 80 e 806. Vou pedir, então, para acrescentar...
Acho que além de mais um, o 124.
E o 124. Isso. Tá? Então, 80, o 806 e o 124. Né? Ficam adiados, então, também. Excelência, então, com a palavra para o julgamento dos e demais.
Então, senhor presidente, nos demais eu disponibilizei o voto no nosso sistema PJE. Me coloco à disposição para eventual esclarecimento em bloco ou individualmente e submeto todos a julgamento, senhor presidente.
Pois não. Tive a oportunidade de examinar as propostas de voto do eminente relator. Estou aqui separando para uma discussão posterior, portanto, estou pedindo vista dos itens 165, 211, 215 e 802, que é aquela questão de a partir de que momento se dispensa ou se exige o laudo, né, além do PPP, o documento equivalente, se 95 ou 97. Né? Então,
65,
211 215 e 802. Isso. No mais, eu estou acompanhando integralmente o eminente relator. Como vota o desembargador federal João Consolim?
Senhor presidente, também tive a oportunidade de examinar as propostas de votos e acompanho integralmente em todos eles.
Tá, em relação aos que pedi vista, aguarda.
Aguardo, por favor.
Pois não. Então, nos itens 1 a 224 e 798 a 807 da pauta, com exceção dos retirados, adiados e com pedido de vista, a turma, à unanimidade, acompanhou os votos propostos pelo senhor relator. Eu estou trazendo os itens 225 a 398. Bom, esqueci de dizer, mas o Ministério Público Federal já ratificou todos os itens em que há a sua participação. Então, não há necessidade de consultá-lo a cada momento. Estou trazendo, então, os itens 225 a 398, bem como o 793, o 796 e o 797. Eu tive a oportunidade de encaminhar aos eminentes pares as propostas de voto. Eu estou reiterando as e, portanto, pedindo julgamento em bloco e fico à disposição, né, para eventuais esclarecimentos. Como vota o desembargador federal João Consolim, exceto o item 291, que está impedido.
Tá. Senhor presidente, tive a oportunidade de examinar as propostas de votos e acompanho Vossa Excelência em todos os julgamentos.
Como vota o desembargador federal Marcos Moreira.
Igualmente, senhor presidente, eu também tive a oportunidade de analisar e, mais uma vez, traço aqui os devidos elogios à Vossa Excelência e toda a assessoria e também acompanha integralmente.
Como vota o juiz federal convocado Ricardo China no item 291.
Senhor presidente, muito boa tarde. É a primeira vez que me manifesto em sessão presencial nessa turma. Eu não posso deixar de, primeiramente, agradecer com muita sinceridade a maneira, muito mais do que meramente civilizada, a maneira liana e cavalheiresca com que fui recebido aqui. Então, estendo meus cumprimentos a Vossa Excelência, todos os demais eminentes desembargadores federais componentes dessa turma, cumprimento eminente representante do Ministério Público Federal, senhores servidores, senhoras e senhores advogadas. Reafirmo meu compromisso, senhor presidente. Vim para essa turma com uma única pretensão: trabalhar com afinco e colaborar para o bom andamento dos trabalhos. Não tenho nenhuma pretensão além disso. Tá? Dito isso, acompanho o eminente relator em todos os votos. Já os examinei no sistema e acompanho.
Muito bem. Proclamo, então, o resultado, né, nos itens 225 a 398, 793, 796 e 797 da pauta. A turma, à unanimidade, acompanhou os votos propostos pelo senhor relator. Passo a palavra ao desembargador federal João Consolim para o julgamento dos itens de sua relatoria.
Senhor presidente, trago os itens 402 a 511, o item 427 está descrito aqui como retirado de pauta, mas eu acho que é um adiamento, né? Não sei se tem diferença aí para
a sequência. Se for adiado, viria julgamento na próxima sessão.
A
né?
ideia é que fosse adiado. Para julgamento.
Então,
não retirado.
Pois não. Então, fazemos aqui a retificação.
Isso, com essa observação, além daquele da sustentação que eu pedi, o adiamento também. Né?
Aquele já foi anotado.
É, então, eu já peço o julgamento em bloco, disponibilidade do sistema e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.
É, com voto, senador federal, Marcos Moreira.
Senhor presidente, mais uma vez cumprimento o ilustre relator, querido amigo João Consolim, parabenizo pelos votos, tive a oportunidade de analisar. E cumprimento e acompanho integralmente todos os votos lançados, senhor presidente.
É, como vota o juiz federal convocado Ricardo China, com exceção do item 415, em que está impedido?
Senhor presidente, eu acompanho e cumprimento o eminente relator.
Muito bem. E como vota o desembargador federal 415. Maurício Cato, no item 415?
Acompanho, senhor presidente.
Muito bem. Proclamo, então, o resultado nos itens 402 a 511, com exceção do 427 e dos que já foram julgados ou adiados nesta sessão. Sim, sim. A turma unanimidade acompanhou os votos proferidos e propostos pelo senhor relator. É, passo, então, a palavra ao desembargador federal Marcos Moreira para o julgamento dos itens da sua relatoria.
Pois não, eminente presidente. Trago para julgamento os itens 512 a 639 e 811. Também fiz algumas notas em alguns votos, os quais também aqui já me manifestei. Também lancei aqueles pedidos de vista, os quais também já me referi a vossas excelências. E, tendo disponibilizado todos os votos, eu peço a aprovação em bloco, senhor presidente.
Como vota o juiz federal convocado, Ricardo China?
Senhor presidente, cumprimento o eminente relator e o acompanho na íntegra.
Como vota o senador federal Maurício Cato?
Senhor presidente, eu vou pedir vista no item 582 e nos demais acompanho integralmente.
Pois não. 582. Pois não. O doutor Ricardo China aguarda o pedido de vista nesse caso?
Eu aguardo, então, senhor presidente.
Tá bem.
Prefiro então, aguardar, então.
Pois não. É, portanto, proclamo o resultado nos itens 512 a 639, com exceção 582 e 811. A turma, à unanimidade, acompanhou os votos propostos pelo senhor relator. Pediu vista do item 582, o embaixador federal Maurício Cato aguarda para votar o juiz federal convocado Ricardo China. Finalmente, os processos pautados pelo juiz federal convocado Ricardo China, que retoma a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Já disponibilizei os votos no sistema, é do conhecimento de vossas excelências e peço o julgamento em bloco também.
Como vota o embaixador federal Maurício Cato?
Senhor presidente, eu peço vista no 769 e no 775 e nos demais acompanho.
Como voto eu, né? Voto da seguinte forma. Verifico aqui que houve retirada de pauta de alguns itens, né, doutor China? Então, em relação a esses, obviamente, não estão em julgamento. Nos demais, eu estou acompanhando o eminente relator, com exceção do 769 e 775, que aguardarei, então, a vista do doutor Maurício Cato. Muito bom. É isso, então. Eminentes pares, vencida a nossa pauta. Se ninguém tiver nenhuma observação...
Eu só gostaria de... Pois não. Gostaria de saber, Vossa Excelência, se por acaso, doutora Thaís, ela está programada alguma nova visita aqui, participará de algum outro julgamento? Caso contrário, eu penso que gostaria de enaltecer a breve passagem que ela teve por aqui, junto com a gente, uma pessoa que trouxe uma visão bem pragmática, trouxe toda a sua visão da primeira instância, da TNU, e penso que foi um breve período de tempo e digno das nossas homenagens. E faço isso também, claro, já dizendo do eminente querido amigo Ricardo China, que aqui está, certamente vai abrilhantar e já o está fazendo junto a esta turma. E gostaria só de consignar que talvez fosse o caso de nós fazermos aí talvez não uma homenagem, mas qualquer espécie de agradecimento pela participação da doutora Thais, como é de praxe na nossa turma, em Sim. que as pessoas aqui vêm e se sentem muito bem e colaboram demais com a gente, e temos a cada momento a oportunidade de aprender. Também, mais uma vez, saudando o retorno do querido Maurício Cato, e que também, nesse breve período, nos propiciou de trabalhar junto com a doutora Thais, senhor presidente.
Sim, acho que todos aderem a essa homenagem.
Perfeitamente.
Como é que materializaríamos né, esta homenagem? Vamos registrar em ata, tá, né? Esta homenagem, não é? Perfeito. E depois damos conhecimento a.
Caminhar uma cópia.
Isso, exatamente. Perfeito. E caminharemos oportunamente as nossas homenagens e agradecimento à minha doutora Thais
Gurgel,
pela sua participação nos julgamentos da décima. Sim. Nada mais havendo, então, agradecendo a todos, declaro encerrada a presente sessão.
Muito bem.